UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMIID. Hoje vamos falar sobre reincidência de agressores sexuais após tratamento, uma investigação do professor e investigador da Escola de Psicologia da Universidade do Minho, Rui Abrunhosa Gonçalves. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e começava por lhe perguntar em que é que consiste este programa.
Ora bem, o programa efetivamente consiste num conjunto de sessões que estão desenhadas para resolver as principais questões que afetam os agressores sexuais. E quando eu digo as principais questões, isto tem a ver sobretudo com distorções cognitivas, com uma forma, digamos assim, adulterada que muitos têm de identificar e responder a conteúdos emocionais e depois, numa terceira fase, a prevenção da recaída, ou seja, estabelecer com eles um conjunto de estratégias e de procedimentos que evitem tornar a recair no mesmo crime. Estes programas estão mais ou menos manualizados, digamos, um pouco por todo o lado. E eu diria que não estamos aqui a fazer nada de novo do que aquilo que é feito um pouco por todo o mundo. A única diferença que podemos ter, eventualmente poderá ser alguma diferença do ponto de vista cultural dos nossos agressores em relação a agressores de outros quadrantes.
Há aqui uma distinção entre os diferentes agressores para poder então começar este programa?
Sim, os agressores começam por ser avaliados em relação ao risco de violência sexual e neste sentido é preciso dizer desde já que todos estes agressores são indivíduos que são enviados para o tribunal. E ao serem enviados para o tribunal, quer dizer que já têm uma condenação. Essa condenação pode ser uma pena suspensa, que é o típico mais, mas pode eventualmente até ser o resultado já de uma saída anterior da prisão em liberdade condicional. Há ainda uma outra figura jurídica que se chama suspensão provisória do processo. Isso quer dizer, assim, muito simplesmente, que as pessoas, se cumprirem com aquelas obrigações, a acusação de que são objeto não procede e, portanto, quer dizer que isso nunca ficará sequer no cadastro dessas pessoas. Portanto, aí não são condenadas. Mas, para todos os efeitos, tem que haver um acordo com a vítima, enfim, um conjunto de questões e no fundo, uma das coisas principais é serem submetidos a uma consulta especializada, às vezes o tribunal diz assim, ou um programa de tratamento para agressores sexuais. Portanto, eu queria distinguir que isto é uma coisa que nós fazemos aqui já há vários anos, mas entretanto houve também um envolvimento num projeto europeu que envolve também estas questões de investigação, que é no sentido de, em parceria com parceiros italianos e croatas, é o projeto PROTECT, se desenvolver um manual de boas práticas para intervenção com agressores sexuais. E, portanto, o que é que, na realidade, estamos neste momento a fazer? Estamos a aproveitar também toda a nossa experiência, do nosso trabalho anterior e investigação anterior, para também tentar incorporar, digamos assim, esse próprio manual com uma ou outra inovação que possamos fazer durante este percurso do projeto, que são 2 anos.
Muito bem. E há aqui uma distinção, por exemplo, entre o abusador sexual e o abusador sexual que pratica, lá está, o crime de pedofilia. Isso também é algo que se distingue aqui? Ou, lá está, quem é que entra, no fundo, neste programa?
Muito bem. A verdade é esta, quer dizer, quando eu disse há bocadinho que distinguíamos em relação ao risco, essa questão é importante, mas também são aplicadas outras provas para determinar alguns aspectos específicos do funcionamento destes indivíduos. O que nós temos em termos de intervenção são indivíduos que cometem crimes de violação, portanto estamos a falar aí à partida de vítimas adultos, depois abuso sexual de menores, que serão vítimas menores, e também pornografia infantil. Portanto, estes são os três grandes grupos que nos aparecem dentro da nomenclatura criminal. E é evidente que, do ponto de vista dos fatores de risco que cada um destes grupos apresenta, eles são distintos de uma forma geral. Pode haver, às vezes, alguma sobreposição, mas lá está, no âmbito da avaliação do risco, nós temos que identificar especificamente que fatores de risco é que aquele indivíduo tem, para atuarmos diretamente nesses fatores de risco, porque não faz sentido aquilo que se chamavam antigamente, ou que se fazia, melhor dito, às vezes antigamente, e quando eu digo antigamente estamos a falar de há 30 anos atrás, que eram às vezes intervenções de banda larga, supondo que todos os agressores, neste caso mesmo os agressores sexuais, tinham o mesmo tipo de problemas e que, portanto, podíamos fazer uma coisa? Não. Quer dizer, por exemplo, na intervenção em grupo, que não é o que neste momento estamos a fazer aqui, porque não temos condições, não é mais difícil de fazer isso, mas, por exemplo, em meio prisional, há um grupo com os violadores e há um grupo com os abusadores sexuais de menores. Se há coisas em comum do ponto de vista do trabalho dos técnicos, mas há objetivos claramente diferentes, porque são agressores sexuais diferentes.
Há pouco falou aqui de fatores de risco, pode explicar um bocadinho quais os que aparecem mais?
Quer dizer, repare, tipicamente os abusadores sexuais, em geral, têm dificuldades de controle de impulsos, neste caso de controle do impulso sexual, portanto esse é o fator de risco, podem ter associados a essa dificuldade de controle de impulsos problemas de consumo de substâncias, o que os torna mais desinibidos, mais desorganizados. Depois têm sempre aquilo que eu referi há bocado, distorções cognitivas, que são formas de representar, no fim de contas, os seus atos e conseguirem apaziguar a sua culpabilidade, dizendo, por exemplo, que a culpa foi da vítima, que as meninas que se vestem de determinada maneira, que os provocam, etc. Portanto, isso é uma maneira de dizer que eu não fui, se as coisas não se tivessem sucedido daquela maneira, não é? Ou se eu, por exemplo, não tivesse bebido numa discoteca onde estava com aquela pessoa, eu não teria feito o que fiz. E, portanto, há todo aqui um processo de desmontar cognitivamente esta forma de pensar acerca das coisas, para que depois isso não sirva de justificação para os atos. Vamos lá ver, um ladrão pode dizer: eu roubei porque tinha necessidade de comer, porque já há não sei quantas horas que não comia, e nós até podemos aceitar. Torna-se muito difícil aceitar qualquer explicação acerca de alguém que tem sexo com menores, não é? E, portanto, o que é que estes indivíduos muitas das vezes fazem? Nos casos mais elaborados, até vão buscar a psicanálise clássica. Na psicanálise clássica diz-se que há uma sexualidade, digamos assim, uma evolução sexual na infância com vários estádios, estádio oral, estádio anal, estádio genital, etc. E nos casos mais elaborados há indivíduos que vão buscar essa parte, digamos assim, científica para dizer: não, até há uma teoria que diz que as crianças têm sexualidade.
Aqui na Universidade do Minho, então, por aquilo que estou a perceber, têm um contacto mais individual, lá está com estes...
Aqui, neste momento, a intervenção é de caráter individual.
Estamos a falar aqui de quantas cadeias é que, no fundo, acabam por ter contacto com...
Aqui, os tribunais que nos mandam, neste caso, a maior parte dos sujeitos, porque, como eu disse, são condenados, na maior parte dos casos, em penas na comunidade, portanto, as tais prisões suspensas, são Viana do Castelo, Guimarães, Braga. Tipicamente são mais estas três, no fundo Guimarães é a comarca de Braga, não é? Mas são sobretudo estes, mas às vezes vêm de outras, aqui de outras zonas, não é? Enfim, eu digo isto porque também, por exemplo, no Porto, eu faço este trabalho que faço aqui no Porto, numa equipa de reinserção social, e faço no âmbito de um protocolo com a Universidade do Minho, tem desde há muitos anos, com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. E nessa equipa, é uma equipa, lá está, que também recebe pessoas nestas circunstâncias e outro tipo de detidos, aí o leque é sobretudo gente da zona do Porto, porque é a zona geográfica que ela atende.
Aqui na Universidade do Minho estamos a falar de um universo de mais ou menos quantas pessoas que passam por aqui, lá está, para serem estudadas, entrar?
Com esta problemática para intervenção, não é? Eu, neste momento, a minha estatística de casos ativos deve andar-se, quando digo casos ativos, que esses casos estão em tratamento, seguramente neste momento para aí nos 20 casos, não é? Porque ainda por cima, eu quero salientar isto, quando os indivíduos vêm para aqui enviados pelo tribunal, há um momento de intervenção mais intensiva e depois há todo um momento de follow-up. Esse momento de follow-up eu estabeleço que dura o tempo todo da medida penal que eles tiveram. Sendo que essa medida penal não pode exceder 5 anos, mas se eu tiver aqui um indivíduo que foi condenado a uma pena de suspensa de 5 anos, ele vai cá vir durante 5 anos. Sendo que nos últimos 2 anos, provavelmente, só vem de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses. Estamos em follow-up, portanto, a ideia é tentar perceber sempre que os ganhos obtidos na intervenção depois são generalizados e A única coisa que eu faço é essa manutenção e de saber que ele pode recorrer sempre aqui, portanto, ao fim de 3 meses, primeiro 2 meses, mas depois 3 meses, saber o que é que se está a passar, como é que ele está a evoluir, se houve alguma questão. Além do mais, e isso também é importante, eu sou obrigado, por força da circunstância de se tratar de casos que estão no âmbito do Ministério da Justiça, a reportar periodicamente para o Tribunal, para o técnico, a evolução do caso. E, portanto, eu faço, geralmente, a tal primeira avaliação do risco inicial, depois posso fazer uma de manutenção e, no final, isso sempre é obrigatório, há um relatório que vai para a técnica da DGRSP ou mesmo diretamente para o Tribunal, a reportar, enfim, os resultados da intervenção. Claro que também se houver alguma anomalia, por exemplo, o sujeito não vem às sessões, o sujeito falta, isso é automaticamente indicado.
E acha que este tempo, lançou aqui, por exemplo, 5 anos, é o suficiente para este tipo de trabalho?
O princípio destas intervenções é fundamentalmente baseado em princípios de aprendizagem. E o que é que acontece? Uma aprendizagem, nós temos que nos certificar que ela ficou verdadeiramente incorporada no funcionamento habitual do sujeito. A investigação mostra que quanto mais tempo eu conseguir sobreviver sem me envolver de novo no problema, maior a probabilidade de nunca mais me envolver no problema. E por isso é que eu faço esse follow-up até ao final do... Eu podia dizer assim, olha, eu acho que ele já atingiu aqui os objetivos de intervenção, dizer para os serviços do Ministério da Justiça, portanto, não vejo razão para que ele venha aqui, mas eu não faço isso. Ok, ele ainda tem mais um ano de pena suspensa? Ok, então vai vir aqui, agora vem só uma vez por mês, nos últimos 6 meses vem 2 em 2 meses, mas vai vir aqui e eu vou monitorizando o que é que se está a passar. Como é que é? Continuamos a trabalhar, continuamos com a vida organizada, porque isto tudo são fatores que depois podem fazer desorganizar. Isso mesmo. Quer dizer, não são fatores que diretamente promovam a agressão sexual, mas ajudam ao processo.
Neste momento, qual é a taxa de reincidência?
Olhe, eu posso lhe dizer que dos estudos que já fizemos, em 30 casos que tínhamos terminado, e aqui a grande questão é esta, é que nós tínhamos casos que tinham terminado, por exemplo, há 5, 6 meses, e tínhamos casos que já tinham terminado há 2 anos, não é? E, portanto, temos uma margem maior de perceber se a pessoa reincidiu ou não. Eu não tenho... Isto é importante dizê-lo aqui. Nós não temos um meio totalmente infalível de perceber se as pessoas reincidiram ou não no crime. Aquilo que eu faço é pedir, através dos serviços competentes, que reintroduzam o nome desta pessoa no sistema, não é? No sistema da justiça, e verificar se houve ou não alguma reentrada dele no sistema da justiça. E se houve, porque é que houve, não é? Desses 30 casos, cerca de 30 casos que tínhamos já terminados, só houve um que reincidiu num crime sexual. Mas reincidiu, mas também era um drop alto do programa, portanto não chegou a completar sequer a intervenção e mudou de circunscrição. Estava ligado ao Porto nessa altura e depois mudou para a zona de Vila Real. Depois há mais 3 ou 4, agora não posso precisar com certeza, que reincidiram, mas não em crimes sexuais, mas que estavam previstos, digamos assim. Isto é para lhe dizer o quê? Que o verdadeiro criminoso sexual é um especialista do crime sexual, tipicamente. Não é uma pessoa que cometa outros crimes. Quando eles cometem outros crimes, o fator de risco é maior eventualmente para cometer crimes sexuais, mas ainda é maior para cometer outros crimes. Estamos a falar de uma coisa que se chama versatilidade criminal. O criminoso sexual tipicamente não é versátil. Versátil é o outro que também já agora comete crimes sexuais. Isso é, por exemplo, para dar o exemplo mais típico, não é? Que são os psicopatas.
Podemos dizer, no fundo, que o programa é eficaz em mais de 80%, por exemplo?
Olha, é correto dizer eu acho que é correto dizer isso, mas é preciso salvaguardar um aspecto, não é? Um, que é esse que eu disse, que é, uma coisa é os dados oficiais. Eu, pelos dados oficiais, não vejo lá nada, não vejo que eles tenham reincidido. Agora, eles podem ter reincidido e não saber, não é? Esta é uma das questões importantes. A outra questão, que era muito importante aqui para mim, mas que eu também não consigo ainda gerir desta maneira, era a questão de termos um grupo de controlo. Uhum. Que é um grupo sobre o qual, que tem as mesmas características dos agressores que recebem intervenção, mas que não foi feita intervenção. Isto, do ponto de vista ético, é uma coisa muito complicada. Repare que, por exemplo, na área da saúde, isto faz-se muito, sempre fez muito, que é, eu dou a medicação a esta pessoa que tem este problema e aquela pessoa deu um placebo. E depois vou ver se a medicação resulta e aquela pessoa continuou com os sintomas e esta diminuiu os sintomas. Ok, e eu vou tratar disso. Aqui era muito aborrecido, porque o que fico à espera? Que aqueles que eu não tenha intervindo cometam novos crimes sexuais. Que é para dizer, olha, eu tive resultado. Isto do ponto de vista ético é muito complicado. Mas o ideal era eu poder ter algum controle sobre os outros. Mas eu queria lhe dizer uma coisa que acho que também é importante referir aqui. Não raro, muitos agressores sexuais, unicamente a passagem pela prisão por cumprir uma pena pode ser suficientemente intimidatória. Porque, de facto, a vida para os agressores sexuais em meio prisional não é fácil. Agora, quando muitos deles apenas apanham uma pena suspensa, e é a maioria, a intervenção, a meu ver, é de veras importante, porque tem componentes educacionais, tem sobretudo estes componentes da prevenção da recaída. Eu gosto de dizer, gosto de explicar às pessoas que muitos destes agressores sexuais não são verdadeiros agressores sexuais no sentido que nós muitas das vezes atribuímos, que é o agressor sexual é fundamentalmente uma pessoa que planeia o crime, planeia e planeia bem, quer de menores, quer de adultos. Nós temos muitos agressores sexuais que cometem atos inapropriados. Quando eu digo isto, por exemplo, com jovens adolescentes, enfim, 13, 14 anos, fazer cócegas e com isso tocam em zonas eróticas e depois, enfim, não tinham propriamente essa intenção, não é? Mas pensam que não estão a fazer mal nenhum. Isso já é como outras coisas, desde os piropos idiotas, não é? Começar por fazer perguntas inapropriadas, se tens namorado, se não sei o quê. Há muita parte aqui educacional que muitos destes homens, porque são sobretudo homens, precisam de ser educados em relação a isso, não é? Porque há dimensões, digamos, de competências sociais que eles efetivamente não têm. E não as têm. Não porque intencionalmente sejam agressores sexuais, mas porque, desculpe o termo que eu vou dizer, são broncos.
Tendo em conta também que o nosso tempo já está a terminar, eu perguntava-lhe para este ano ou para o futuro, quais são as próximas metas deste projeto? É, digamos que, alastrar este projeto e tentar realmente ter aqui uma nova vertente, chamemos-lhe assim, de grupo, tentar implementar isso?
Sim, portanto, por um lado há esta questão de dar resposta aos pedidos do Programa Europeu, no sentido do PROTECT, da criação do Manual de Boas Práticas. Isso será feita até ao final do ano. Por outro lado, a ideia é precisamente começarmos a implementar um programa em grupo, com o auxílio de colaboradoras e colaboradores meus, aqui tentando ver dentro destas dificuldades que podem existir, de juntar as pessoas, mas a verdade é que já temos um ou outro candidato que estão em stand-by, não é? Para conseguirmos juntar o grupo, e pensamos que entre fevereiro e março a ideia é iniciar precisamente esse grupo de agressores.
Muito bem, muito obrigada, Rui, pela sua presença aqui no MID. Quanto ao programa, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O MID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas, e em podcast em rumo.pt.